programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. E é curioso porque é um número, é um número histórico, não é? É o programa número...
O Pedro está cá hoje.
O teu Pedro?
O meu
não
filho,
Pedro sim, Ribeiro? Sim.
São os não. Tive de o trazer aqui para o local de trabalho. Espero que não levem a mal.
Olá, Pedro, está tudo bem?
Ele está meio constipado.
Ele diz que sim.
E por isso é natural que seja tosse de criança ao longo deste.
E ele é o convidado. Ele é o convidado deste primo.
Não.
Temos uma convidada que tem muito para contar.
É alguém que é como se fosse nossa filha.
É verdade. Filho.
Não exageres. Não és assim tão velho.
Cala-te, não podes falar aí.
Não podes falar aí.
Só quando revelarmos o teu nome no número musical que temos.
Vê se bem que não conheces as regras disto.
Pois não.
Agora ficas aí sentadinha e presencias e contemplas a magia que vai agora acontecer. Nuno Marco e eu próprio fizemos duas estrofes para ti.
É isso.
É? Ok,
passa a ser
contente?
A tua theme song.
Ela bate palmas, não pode falar.
Pois não.
Vamos a isto?
Vamos a isso.
Ora bem. A tua, de 0 a 10 está quão parva está?
Epá, é das mais.
É? É de sempre?
É.
Bora lá, então.
Vamos a isso.
Queres um pupupu? Queres um pipipi ou queres um tirlirli?
Tirli.
Olha,
mas nunca fiz.
Também é difícil. Estás a ver como sou bem?
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Uma vez fiz um trabalho para o Planetário do Espinho. A nossa convidada de hoje faz coisas mais espetaculares, pois é, Carminho.
Canta como gente grande, desde que era uma moleque. Dá-lhe nos originais e até Carlos Paião, sem nunca cantar em playback. Em playback, em playback.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
É nesta altura que eu pensei, Simon e Garfunkel, olhem para
isso,
nós.
É isso. Acho que durante um segundo somos Simon e Garfunkel.
Sim,
mas depois logo a seguir somos umas bestas.
Sim.
Tem momentos de converseta e números musicais.
Estica o musicais.
E números musicais. Não deixes cair esse aparelho, Pedro.
Senhoras e senhores, hoje no primo,
Carminho.
A maravilhosa Carminho.
Carminho, muito bem-vindo.
Cala-te que ela vai cantar.
Ah, está bem.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Coisas transformam-se em mim. É como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar, com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar de nuvem e vidraça varal. Asa, desejo, quintal, o horizonte lá longe, tudo o que o olho alcançar e o que ninguém escutar te invade sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo o mundo é assim. Transformam-se em mim. É como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar. com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar. De nuvem vidraça varar, asa de seixo quintal, o horizonte lá longe, tudo que o olho alcançar e o que ninguém escutar te invade sem parar. Te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo o mundo é assim. Isto nunca vai ter fim.
Sim, senhor! Sim, senhor!
Bravo! Bem-vinda! Carminho, bem-vindo!
Olá, Carminho!
É só um prazer receber-te aqui. Eu, desde que tu fizeste uma manhã connosco aqui na comercial, que eu acho que tu podias fazer parte da equipa.
Estou
tu
contigo.
Integraste-te de uma maneira.
Eu já me impingi várias vezes.
É verdade.
Mas tinhas que largar uma carreira internacional de valor para vir para uma carreira.
Não deixava nada.
Internacional de mais valor.
Mas era muito bom para nós. Hoje a nossa colega Carminho não pode porque está a cantar em Tóquio.
É verdade, é verdade.
Hoje a nossa colega Carminho não está no Rio de Janeiro, que é outra vez a cantar.
Mas eu posso ser vossa colega, pronto.
Pronto, ok.
Já podem só fazer essa parte, a colega não está.
Mas olha, mas viajar, por acaso, até podemos começar por aí. Viajar é uma coisa que te aparás bastante, certo?
Muito.
Muito, não é? Muito. Aliás, há que dizer que eu estive fazendo estudo sobre você, não é?
Sim.
E investigando coisas. Também te apraz. Muito bem. E vi a entrevista que deste ao nosso colega Daniel, no Alta Definição, e houve uma frase que eu retive, que foi uma coisa muito bonita, que, aliás, até, deixa-me aqui, eu quero dizer exatamente como tu a disseste, que foi. Onde é que está aqui? Descobri que a distância me aproxima. Isso é verdade ou é apenas uma desculpa esfarrapada que tu arranjaste quando andaste para ir a viajar como se não houvesse amanhã?
Sabes que nós, na distância, isto é uma coisa física, não é? Quanto mais nos distanciamos, às vezes, do que estamos a fazer, conseguimos ter noção dos contornos. Quando um pintor está num pormenor, num quadro, só afastando-se é que pode ter consciência do que é que isso representa no todo. E isso também acontece na nossa vida. Eu acho que no descobrir nós próprios, não? Às vezes estar distantes dos nossos amigos, do nosso conforto, do nosso sistema regular de vida, percebemos o que é que nos faz falta, o que é que é supérfluo, o que é que não dispensamos e precisamos de lutar por.
Portanto, é aquela coisa, se cá não há tantas distrações naquele aspecto de não tens um amigo com quem possas contar, ou com quem conversar, ou com os teus pais ali ao pé, e aí o foco vira-se para ti mesmo, não é?
Vira-se para ti e vira-se para toda a distância e toda a falta que essas pessoas te fazem, no fim vai-se revelar. O que é que te faz mesmo falta?
Não é um bocadinho masoquista isso? A distância e as saudades são fortes, mas te faz-me tão bem.
É importante no crescimento. Eu acho que o processo de crescimento de uma pessoa passa por alegria. Eu acho que a pessoa deve lutar sempre pela felicidade. E ser feliz, eu acho que é uma meta sempre que deve estar sempre no médio prazo, curto, médio prazo, sermos felizes a cada momento. Mas o crescimento passa por algumas privações, alguns, não diria aquele masoquismo do sofrimento é que nos faz crescer, mas, mas muitas vezes eu acho que é isso mesmo.
Olha, e tu já viajaste por... Há alguma parte do mundo que tu ainda queres conhecer e que...
Ah, muitas.
Por exemplo?
Olha, a Mongólia.
E tens fãs na Mongólia?
Não.
A não
Rússia,
sabes?
Não sei. A Rússia, a Mongólia, o Butão, o Tibete...
Eu acho que tu és grande na Mongólia. E não sabes.
Estás-me a chamar Monga?
Não.
É pá, gosto de pensar um mongol com postas da Carminho na parede. Pensa, quando é que ela vem cá?
Lá, isto é um erro crasso. Porquê que eu escolhi exatamente Mongólia? Mas são países que me atraem imenso. O Butão, a Mongólia, ali o Tibete. Porque eu fui à Índia e apaixonei-me perdidamente por isso. Apesar de... Há muitos lugares na Índia que eu gostava de conhecer mais.
O Butão? Gostavas de ter casa no botão? Hã?
Hã? Olha, esta não... foi giro, foi giro, senhor. Foi engenhoso.
Estúpida, no foi entanto, engenhoso. Ali com um toquezinho de. Peraí, que ele pensou nesta.
Estúpido e, no entanto, engenhoso.
Sim, senhor, sim, senhor. Mas não é o botão? Porquê o botão?
Tem a ver com a cultura.
Peraí, peraí, agora temos que interromper. Tens um dinossauro em cima de ti, no Marco. Assim. Há que dizer que o pequeno Pedro tem uma aplicação no iPad.
Salva pelo gongo do botão.
Exato.
E agora.
É uma aplicação de realidade aumentada que enche todo este sítio onde nós estamos de dinossauros. É. Nós não os vemos, mas.
Ó, Pedrinho, aponta o iPad ali para a Carminho. Vê lá se ela tem algum dinossauro em cima dela. Neste momento, Pedro aproxima-se de Carminho. Aponta. Cuidado, não, essa não é a Carminho.
Não, okay.
Essa é a Patrícia. A nossa... Exatamente.
Tem dois dinossauros. Tem um dinossauro gigantesco que lhe está em. Está a comer-se num dinossauro agora. Pronto.
Carminho comeu um dinossauro.
Comeu um dinossauro agora.
E é por isso que vale a pena os convidados verem ao primo. Para ouvirem coisas que nunca ouviram antes. A Carminho acabou de saber.
Estamos a alimentar bem os convidados. Sim.
Olha, não conheço a América. Já estive em Nova Iorque. Agora vou também aos Estados Unidos.
Sim.
Mas acho que é um mundo que me atraía menos do que a Ásia, do que a América Latina. Mas agora comecei a descobrir e acho que é um mundo fabuloso também.
Olha, pegando no título do álbum, que eu sei que é um título com o duplo sentido do canto.
Sim.
No sentido do verbo cantar, mas também canto o teu cantinho, onde te sentes bem. Gostando tanto de viajar, quando voltas para esse teu canto, quem é que lá está e o que é que guardas nesse teu cantinho?
Primeiro, eu acho que levo o meu canto a todo lado. Portanto, quando viajo, eu levo sempre a minha linguagem, a minha identidade. E eu acho que isso conforta-me imenso. Quando estou longe, estou a cantar em português, estou com as pessoas que são a minha equipa, a minha família. Portanto, eu acho que toda a gente tem o seu emprego e passa muito mais tempo no seu trabalho do que às vezes com a família. Mesmo pessoas que trabalham das 7 às 9, ou não sei exatamente quais é que são os horários das pessoas.
Sim, sim. Não, mas é assim, das 9 às 5, vá.
Das 9 às 5, 5.
Sim.
Sim, das 7 da manhã até às 9 da noite. Sim, sim, claro. É a exploração já.
Não liguem, até porque a Carminha acabou de comer um dinossauro.
Pois foi,
ela
verdade.
Não faz bem ideia do que é que.
Não, sei. Eu sou um bocadinho disléxica com os números, mas era ao contrário, das 9 às 7.
Das 9 às 7.
Mas de facto, a equipa torna-se uma família. Portanto, para mim, a minha equipa é uma família muito grande, são pessoas que me acompanham. Faz-me falta a cidade de Lisboa. Às vezes, não necessariamente. Alguma coisa em especial, mas é aquela vida de rotina que eu não tenho e que apesar de tudo não gosto de dizer que sinto falta, que sinto muita falta, mas sinto muita falta de ter uma rotina. Portanto, há pessoas que sentem falta de sair da rotina. Portanto, nós estamos sempre à procura.
Isso é incrível, tu tens uma espécie de saudades da rotina que nunca tiveste.
Muitas. Sério, faz-me imensa falta. Fico desejosa.
Uma máquina de picar o ponto em casa.
Quando chego a casa, o que eu gosto de fazer é ir ao café da esquina. Não há nada assim muito extraordinário que eu faça. Eu gosto de ir ao café, gosto de ir comprar pão, gosto de...
Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas ficam a pensar: epá, ela tem uma carreira internacional, ela deve ter uma vida de estrelato e glamour e coisas extraordinárias a acontecer. E de repente, se calhar não é isso que tu queres. É, tu queres ir ao café da esquina.
Sim, e quero que os meus amigos, por exemplo, se lembrem. Isto já é um. Aqui em antena nacional. Que os meus amigos se lembrem que eu às vezes estou cá.
Sim, é bom.
Exato, porque eu acho que a maior parte deles diz-me assim: ó, Carmo, nós, para já eles sabem sobre mim e eu não sei sobre eles.
Sim.
Porque eles vão sabendo,
claro,
as coisas que me vão acontecendo, e eles dizem-me: nós sabemos tudo sobre ti, e às tantas acabamos por não ter tantas saudades, porque estás muito presente na nossa vida, seja num disco, seja onde for. E eu não sei nada sobre eles. E depois, quando acontece alguma coisa, ainda outro dia um amigo meu batizou o filho, ou foi a festa de anos, e eles não se lembram de me convidar.
Porque partem do princípio, ela não é? Um bocado aquela partem do princípio, ela não deve estar cá.
Não sabíamos que estavas cá.
Não, é fabuloso. Mas pronto, mas isso aí é a parte que mais me custa. Às vezes não fazer parte de momentos importantes, e a maior parte das vezes realmente não estou cá e não faço parte desses momentos, e tive que me habituar a que eu estou de outra forma. Estou em pensamento, estou numa chamada, é importante fazer força para ligar, para estar presente, para mandar uma mensagem, porque são esses momentos muito simples que me fazem continuar esta amizade.
Sim, mas no entanto, eu acho que eles também devem pensar, além de estares fora, são amigos e que gostam de ti, eu acho que o que eles devem pensar é, além dela não estar cá, ela está a fazer aquilo que mais gosta.
Sim.
E pegando na canção que ouvimos há bocadinho, o Chuva no Mar, em que tu cantas maravilhosamente com a Marisa Monte, eu, olhando para a história da música, e penso é aquilo que eu gostaria, ou então que eu sei também que o Marco gostaria, de alguém que nós idolatramos, um humorista, alguém, um argumentista, que abra as portas de tua casa, da casa dele, para tu entrares e fazeres parte da família durante um
bocadinho. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é,
eu acho que, e ponho nos teus sapatos, nos teus pés, isso deve ser absolutamente incrível, sentires que a Marisa Monte te diz: Marisa, vem cá. E a gente canta.
Marisa
juntos.
Não, Carminho, neste
e
caso.
Carminho, exatamente, que vem cá e cantamos juntos. Foi.
Não dá para explicar. Eu acho que eu continuo ainda um bocadinho a absorver e só me resta é gozar cada momento. Mas sempre que me fazem essa pergunta é difícil responder. Porque
como é que é a casa da Marisa Monte por
é
dentro?
Linda. É maravilhosa. Uhum. É uma casa de alguém que sabe exatamente o que é que quer para se sentir bem, porque realmente também deve estar sempre muito fora e canta e tem muito, muita agitação, e de repente aquilo é um refúgio. Ela transformou. Ela disse-me uma coisa engraçada: que foi, eu não gosto muito de carros, mas adoro música, então transformei a minha garagem no estúdio.
No Norte,
está giro.
Ok,
está giro, sim.
Portanto, e isso é fabuloso, porque faz música com os amigos, junto aos amigos. A casa está sempre cheia de pessoas e de músicos.
Tem pessoas que elas não sabem quem são. Passam lá.
Sim,
a casa não é cheia, cheia. Cheia. São assim 3 ou 4 pessoas.
Está ali o Carlinhos Brown, está ali o Arnaldo Antunes, aquele cara, não sei quem é. Mas pá, come qualquer coisa.
Mas isso, tu conseguiste manter a calma ou estavas esmagada por tudo o que estava a acontecer? Tu és uma rapariga cool. Eu consigo imaginar-te a integrar-te bem no.
Sim, eu...
Sem estares ali tipo.
Porque eu acho muito. Eu acho que. Olha, aconteceu uma história engraçada com o Milton Nascimento. Eu, o primeiro dia que conheci o Milton foi num jantar e sentaram-me ao lado dele. E eu fiquei petrificada. Tipo, para já, porque a energia dele, a imagem dele, tudo aquilo é fortíssimo. E de repente nós jantámos, não sei o quê. Foi na altura em que eu cantei com ele num concerto e fomos para o hotel conversar. E ele disse-me que tinha conhecido uma atriz americana na altura, que era uma atriz que ele tinha idolatrado porque tinha começado a compor por causa dos filmes onde ela participava. E ele estava em Nova Iorque e um amigo convidou-o para ir ter um apartamento e estava lá ela. E ele ficou calado, petrificado, e o amigo começou aos pontapés debaixo da mesa a dizer: fala com ela, diz-lhe qualquer coisa. E eu virei-me para ele e disse: Milton, acabou de me acontecer isso há 10 minutos contigo, porque o meu empresário
mundo...
começou-me aos pontapés debaixo da mesa a dizer: fala com ele, cara, fala com ele, diz qualquer coisa.
O mundo é uma espécie de uma matriosca, não,
completamente.
Ou seja, há sempre uma situação parecida com a nossa, se calhar.
E eles também já sentiram isso, portanto,
claro.
Eles são para alguém. Mas eles apontam-se para outros. Portanto, tudo isto é fabuloso, porque ninguém se sente o rei da história. Não é?
Claro, claro.
Há uma, eu acho que há uma linha que une todas estas pessoas fabulosas, que é a humildade, a generosidade e a simplicidade e a confiança, porque confiam tanto naquilo que fazem. Que não tem necessidade de impor uma energia que atormenta o outro. Uhum. Portanto, eu senti-me completamente em paz ao pé deles. E ao pé do Milton, talvez não tanto, na primeira vez. E isso foi fabuloso, porque ele desconstruiu o meu medo quando ele disse que teve exatamente o mesmo medo que eu. E de repente, a partir daí, cresceu uma amizade fantástica. A Marisa Monte já é mais da minha idade e tal, já é mais perto. Sim. Da minha idade, não é? Mas e é de facto uma pessoa muito livre, muito aberta. Com o Chico Buarque também é um nervoso miudinho.
Irrita-me, claro. Irrita-me o facto de ela falar desta malta toda. É o Chico.
Já
é?
Visto, já
é
visto,
o Chico, é a Marisa, já o conhece a todos. Pá. Isso é muito bom. Isso
nós
é
estamos
muito
aqui
bom.
Com o Carminho, estamos a um grau de separação de uma quantidade incerta.
Mas dizem que há sete, nós estamos a 7 pessoas de qualquer pessoa no mundo.
Sim, sim.
Pronto,
sim.
Aqui já só estás a um.
Pois é.
Por isso é que convidámos, só para estarmos mais perto deles.
Sim, sim.
Olha,
sim.
Tu sentaste no chão com a Marisa Monte?
Sim.
Mas ela não deu uma cadeirinha, um banquinho?
Não, estávamos a sala é confortável, não sei o quê, mas depois tinha um tapete e nós sentámos no chão as duas com uma viola e ela no computador a tirar músicas inéditas.
Sim, também tocaste? Tipo,
não, porque eu não.
Não tocas nada?
Eu arranho, mas.
Se eu tivesse agora aqui a guitarra, o que é que tu fazias? Primeiro tinhas muito cuidado com ela, que ela é muito carinha, ela é muito cara e gostamos olhos na cara, mulher.
Desculpa lá, mas ela já andou em casamentos e batizados.
É verdade, é verdade. Meu amigo André Sousa andou a tocar.
Eu fazia alguns acordes, quer dizer, mas eu não sei. Tocava uma música inteira que eu sei.
Thank you.
Percebes?
É por aí.
Estava muito bem.
Magnífico.
É por aí.
Isto é uma canção que eu gosto muito e que eu aprendi. Também sei tocar algumas coisinhas, mas não consigo pegar na viola e começar a cantar o que me pedirem.
Tu na escola, quando começaste a cantar, quando estavas com os teus amigos, cantavas o quê? Lembras-te? Se tinhas algum amigo que pegava na guitarra e tu cantavas com ele, o que é que era?
Cantava Queen, cantava R.E.M., cantava Anouk.
Sim.
Cantava...
O que é que cantavas da R.E.M.?
Losing My Religion.
Bolas, eu espero do Everybody Hurts, que é fácil de tocar.
Do Everybody Hurts. Só parte do refrão.
Vai, 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 vai. Eu vou tocar, eu vou tocar para o caminho.
Everybody Hurts.
Espera. Queres passar para o refrão?
Everybody hurts sometimes and a little.
Essa é a minha parte preferida. Essa é a minha parte preferida.
É verdade, sim senhor. É verdade. Olha, e também disseste que portanto, o chuva no mar era uma coisa previamente já estava escrita e que estava num baú.
Era o computador.
Ah, ok. É que eu adorei o conceito do baú, em que tu abres o baú.
Eu acho que sim, tem
e
uma
estão lá
certa,
imensas canções
tem
que, tocam ao mesmo, e que te tocam ao mesmo tempo
sim,
quando abres
sim,
o baú.
Sim.
É uma chinfrineira. E a frase já disseste várias vezes, é maravilhosa, que é, foi a canção que te escolheu.
Sim, ela fez-me. Primeiro que tudo, não houve uma pretensão de encontrar alguma coisa. Eu queria só conhecê-la, eu queria sentir que havia cumplicidade suficiente para lhe pedir. Eu não iria pedir-lhe uma canção sem a conhecer, porque eu acho que nunca saberia qual era a reação dela e poderia quebrar uma relação para sempre. Percebes?
Portanto, tiveste que...
Há um pudor muito grande.
Eu percebo, tiveste que ir fomentando a relação até chegar ao ponto em que...
Porque eu sabia que gostava muito da obra dela e estava a fazer um disco neste momento, ela sabia também, mas disse-lhe, sei lá, qualquer dia peço-te uma canção. E ela, vamos ver, quando eu cheguei lá...
Ou seja, disseste isso assim, mandaste assim para o ar, tipo, sem pensar que iria acontecer logo ali no momento.
Sim,
e que iria...
sim, até porque não quando, o mais incrível foi que quando eu cheguei lá na primeira vez, a casa dela, já lá estava um grande amigo dela, que é o César Mendes, que foi depois, que por acaso é um dos compositores do Sol, Eu e Tu, com o Caetano Veloso.
Sim.
E com o Tom Veloso. E ela disse, é porque eu tenho aqui um dedo machucado e não estou a conseguir tocar violão, por isso eu convidei aqui o César. Ela já estava preparada, não foi? Já havia ali um ambiente de música. Ela já tinha convidado alguém para colmatar o facto de ela não estar ali a conseguir tocar. E começou logo a abrir o computador e a tirar umas músicas. O que é que você acha desta? Eu estava também meio esbacada. E às tantas começámos a tocar e ela, qualquer dia, um dia, a música não vai escolher você. Você não vai escolher a música, a música é que vai escolher você. E foi noutra ocasião, já foi noutro dia que fomos à casa dela. Aí já veio o Diogo comigo e fomos para o estúdio. Estava lá o Dadi Carvalho, também outro amigo dela, que fez parte dos Tribalistas, uhum, na parte musical. E que também produziu este tema com o Diogo. E o tema começámos a cantar, começámos a fazer vozes. Temos essa gravação.
Lá no estúdio que era a garagem?
Sim, a primeira vez que cantámos, tenho isso gravado no meu iPhone. Às tantas ligámos ao Carlinhos, ao Arnaldo Antunes, e mostrámos a música.
Sim.
E ouve-se ele lá do fundo a dizer: que lindo! Tipo em voz de telefone: o que é que vocês vão fazer com isso? Ah, não sei, olha, provavelmente vai entrar no disco da Carminho.
Epá, que maravilha!
Ele: que lindo, tem que ouvir isso ao vivo e tal.
Eu peço imensa desculpa porque. Está aqui, aconteceu só uma dúvida tecnológica.
É, mas não faz mal, sabes que vamos
vai
agora.
Vai ser intervalo.
Vai ser agora intervalo. Portanto,
sim,
durante
sim.
O intervalo resolves a dúvida.
Para eu resolver aqui
e depois na segunda parte.
Questão.
Tá, vai, segunda parte temos mais Carminho e temos duas canções também da Carminho cantadas ao vivo aqui no Primo. E agora vai lá resolver essa dúvida tecnológica. Pedro, a dúvida vai ser resolvida, ok?
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Segunda parte do Primo. Vamos já começar com a música. Mas perdeu a primeira parte. Epá, o que é que teve a fazer?
É isso, epá.
Nuno Marco, e quem é que temos aqui connosco hoje?
Temos a grande Carminho. É uma convidada que nós temos muito gosto em que esteja cá, porque somos fãs dela.
É verdade, sim, senhor.
Somos fãs dela enquanto cantora e é uma ótima conversadora.
É, sim, senhor. Podia ser podia pertencer a esta equipa?
Podia, sim, senhor. Podia.
Portanto, no dia em que ela
conta boas piadas
de artista, quiser também.
Eu estou a sentir uma escada.
Estás a ver? É assim. Tu até dizias, já agora, rapidamente, antes de ouvirmos mais uma canção, já vais dizer qual é que é. Continuas com a música de Natal da Rádio Comercial na cabeça, não é?
É verdade. Não,
não eu, e levá-la aos quatro
levá-la
cantos.
A outras paragens, como sendo a casa da minha avó.
Que... Eu anseio que ela chegue à Mongólia para que a Mongólia conheça.
Mostra a Marisa. Não mostro, por favor. Olha, quero é que agora digas que canção é esta. Sai Rodada, que vamos começar esta segunda parte a ouvir de cantar rapidamente, um minutinho.
Sai Rodada é uma música feita por Walter Rolo e com a letra do Diogo Clemente. Reflete ali uma frescura que o Fado sempre teve, que de contar histórias de personagens e de pessoas que fazem parte do nosso universo. E esta é uma rapariguinha que vive no campo e que tem um namorado na cidade e todos os problemas que isso possa trazer.
É uma espécie de 50 Sombras de Grey, mas rural.
Não é, Marco? Não importa.
Não tem nada a ver. Mas é uma canção incrível, é luminosa e vamos ouvi-la.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Foi lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos com esta coisa do caçar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar fazer por lá. São os ciúmes que a saudade tem, e se aos ciúmes eu já disse adeus. Hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Larilai, 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 larilai.
agora ligou o seu rádio. Hoje temos a Carminha aqui connosco. Ela que no final de 2014 lançou o seu terceiro álbum, um maravilhoso disco chamado Canto, onde pela primeira vez ela se aventura no ramo da composição musical.
É verdade.
É verdade, sim, senhor. E peço-te.
Sem saber tocar guitarra.
Sim, sim, mas a prova.
Mas tocas melhor do que
ela.
Eu.
Não, isto eu vi. Tu compões no dictafone.
É.
Como é que tu fazes? Portanto, tens a melodia na cabeça, pegas no telefone.
Tenho a melodia e tenho a harmonia na cabeça. Melodia e harmonia.
Como é que essa harmonia te aparece? Assim do nada?
Está na cabeça.
Sim.
E depois começas lá, 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 lá.
E a melodia aparece do nada e eu gravo, começo a cantar e sinto que estou a cantar alguma coisa que possa ser.
Que tem futuro.
Possa ter um, sei lá, um quê de original ou de diferente, ou que não seja uma música que os Beatles fizeram. É importante ter sempre atenção se os Beatles não compuseram
alguma
coisa.
Existem tantas canções que é muito difícil. Às
acontece
vezes há coisas que estão
quando trautear uma coisa e pensar, espera aí que isto lembra-me,
claro,
alguma coisa.
Claro, e outras pessoas, e às vezes vêm-me perguntar o que é que achas desta música. Eu acho que é o I Just Call to Say I Love You.
Fã, fã, fã. Estava a lembrar do final dessa canção.
Sim,
mítica.
Não,
Stevie Wonder.
Não,
não,
não pode acabar.
Final não cantes.
És contra o fã, fã, fã. Do Stevie Wonder. O Stevie Wonder não pode acabar a música com o fã, fã, fã.
Não sou contra nada o que o Stevie Wonder.
Eu também não sou nada.
Eu sou muito politicamente correta.
Eu sou grande fã do Stevie Wonder. Eu sou grande fã do Stevie Wonder.
Há uma pessoa que faz o Songs in the Key of Life não pode acabar uma música com o fã, fã, fã.
É isso. E o I Just Call Taylor acaba com o fã, fã, fã.
Eu acho que ele teve muito humor nesse momento. Foi premeditado e foi.
Acho que sim, acho que é.
Já houve, eu não sei se isto é um mito, mas já ouvi dizer que ele disse que ia compor a música mais pirosa de todos os tempos e que ia ter o maior sucesso do mundo. E ele conseguiu
os meses e meses que aquilo esteve no top, no primeiro lugar.
Ele é fabuloso.
Até o vídeo do clipe é piroso.
É isso, é verdade. É.
Não, à luz da época, se calhar não é.
Mas se considerarmos que isto pode ter sido um plano, de facto, como a Carminho diz, para criar a coisa mais pirosa do mundo.
Foi tipo, até no extremo oposto, eu consigo ser genial.
Sim.
E ele conseguiu.
Ele é um deus.
É verdade, sem dúvida.
Olha, Carminho, nós falamos há pouco da tua vida, de como tu gostas de uma vida calma e de ir ao café, mas isso não implica que, de facto, não haja coisas extraordinárias a acontecer. Uma delas recente é a sessão fotográfica da Vogue com o Bryan Adams. Como é que isso aparece? Tu foste contactada pelo Bryan Adams? Como é que foi? As fotografias estão incríveis, há que dizer. Nós fizemos versões dessas fotografias.
Curiosamente, a única que não fizemos foi a fotografia dela.
Pois é.
Foi a única que não fizemos. Por isso é que ela está aqui.
Vou tomar isso como um elogio.
Claro.
É isso.
E acho que, olha, não sei. Foi um convite inusitado, diferente, porque ele vinha fazer uma exposição com tudo o que ele fotografou nestes últimos anos. Ele, para além de ser um excelente fotógrafo, é músico e tem imensos conhecimentos. Portanto, ele tem fotografias geniais de pessoas incríveis. E de repente convida-me para fazer fazer parte desta sessão. Como a sessão ia ser em Portugal, a exposição, ele quis fazer umas fotografias originais para este momento. E pronto, e convidou várias artistas do fado, que é algo que parece que está em vogue. E isso ficou a ver, não é? Teve a ver em vogue. E
está giro.
Espera aí.
Eu já estou a candidatar neste lugar.
Muito bem.
Vocês é que estão lentamente pela primeira vez.
Não, lentamente trilha o seu próprio caminho.
É isso
mesmo, miúda.
E depois, pronto, eu não sabia que o resultado. Quer dizer, as sessões foram todas feitas de uma forma muito simples, muito natural. Eu não sabia que o resultado ia ser este. Eu não sabia que ia ser capa. Eu não sabia que haviam várias capas. Eu não sabia que isto ia ter tanto mediatismo. Pensei que ia ser. Disseram-me que ia haver um artigo na Vogue e que a fotografia ia ser exposta na exposição. E não sabia que isto ia ter estes contornos todos tão, tão sensuais.
E gostaste de ver ou não?
Gostei. Acho que ele depois também disse que pensou e estudou a vida também de cada uma das pessoas e quis se aproximar, que a imagem se aproximasse um bocadinho da imagem que cada pessoa representava. E eu fiquei lisonjeada com aquele rosto e ele achar que aquela expressão seria o reflexo da minha pessoa. E isso deixou-me lisonjeada.
Achaste-a mais bonita?
Não, não.
Olha a politicamente correta. Sim. Não tens de responder, obviamente.
Obrigada.
Não tens de responder. Olha, porquê é que estamos a falar hoje com a Carminho, a fadista, e não Carminha Marketeer?
Graças a Deus, porque senão nem sabias que eu era, porque eu ia ser provavelmente uma estagiária a vida inteira.
Não, mas tu podias ser uma marketeer de sucesso.
Não sei.
Tu não usas o marketismo que há em ti?
Uso.
Sabias isso? Tens um marketismo
dentro
de ti.
Sabes que eu considero que os cursos profissionais, os cursos superiores, sejam eles superiores ou não, mas tudo o que seja estudar, traz-nos ferramentas para o mundo. Não necessariamente para a área que se estuda, mas para o mundo. E ficam intrinsecamente ligados à nossa área, de alguma maneira. Portanto, o marketing, sem o saber, está aqui. Porque eu sou atenta, gosto de pensar que a minha imagem no mundo não é só o facto de querer cantar. E é algo transversal. Eu tenho que estar atenta a todas as áreas onde me relaciono, a tudo o que eu digo, a tudo o que eu, a como me apresento. Portanto, eu acho que isso está em mim. Ser uma marketeer de sucesso, eu acho que... Acho que não.
Não te consegues imaginar nessa...
Não. Acho que é um mundo muito exigente. Talvez um mundo onde eu não me identifico.
Uhum.
Não me sinto... apaixonada pelo mundo, pela área.
Principalmente aí tinhas a rotina diária, não é? Tinhas um horário.
Sim, iria, nunca iria desejar ter uma rotina.
Exato, claro, era ao contrário.
Claro. Era ao contrário, sim.
E acho que sofreria imenso. E hoje em dia o marketing está muito relacionado com o produto.
Uhum.
Com o produto e com a comercialização desse produto. Porque estamos muito virados para o consumismo, para o materialismo, e isso não é uma área que me atraia. O criar uma necessidade latente que a pessoa não tinha, mas que de repente eles conseguem, por magia, incutir nas cabeças até das crianças. Eu acho que é algo que tem o seu contorno de perversidade e apesar de eu achar que existem génios do marketing brilhantes e grandes profissionais, a área em si não me fascinava.
Olha, ainda bem que escolheste outra carreira. Ainda bem, porque graças a Deus, lá como tu dizias agora, se calhar não estarias aqui. Fazes depois do teu curso uma viagem que basicamente te altera a forma de ver a vida. Voltas para Lisboa sabendo já o que querias. E hoje em dia, no teu terceiro disco, já é regular em ti escreveres canções, as tuas próprias letras. No entanto, deixa-me aqui buscar uma coisa que disseste há 3 anos, que é, não me credibilizo minimamente nesta tarefa de escrever, até porque não acho que tenha escrito suficientemente para haver uma consistência em termos de qualidade, ou para me poder chamar escritora, poetisa, letrista, ou o que quer que seja.
Continuo a achar isso.
A mesma coisa?
Já não sou tão dura, quer dizer, já não...
Claro.
Eu acho que também... Exatamente. Uh-huh. Com o tempo fui percebendo que também tenho que ser um bocadinho humilde. Ou seja, eu acho que isso aí até era um excesso de dureza comigo que me traía, porque só tem que ser natural. Acho que uma pessoa deve ser natural.
Para estás melhor neste pecado de...
Continuo a achar que existem poetas...
De autocastigo?
Sim, acho que existem poetas a escrever muito mais incisivamente aquilo que eu sinto do que eu.
Isso é estranhíssimo. Malta que não nos conhece e que parece que nos conhece melhor ainda do que nós próprios.
Por exemplo, quando eu conheci o Chico Buarque, achei que ele tinha escrito todas as canções sobre
mim. E se calhar escreveu por algum acaso estranho.
Eu perguntei-lhe assim: ó Chico, porquê é que ainda não fez uma letra com a Maria do Carmo? E ele: curioso, minha irmã é Maria do Carmo. E eu: vejo aqui uma ponta de esperança.
Sabes que é extraordinário?
E podes sempre pensar: não. É sobre mim. Não será sobre a irmã. Não, é sobre mim.
Não, e nessa altura o Chico Buarque vai a um arquivo, abre a gaveta, não é? Vai à letra M. Tic, 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 tic,
é
tic,
isso,
já está aqui. Já está aí, Maria do Carmo. Toma, dou-te.
Completamente. Ele escreveu sobre todas as... Como é que um homem... Quer dizer, como é que um homem consegue ir ao fundo do coração mais íntimo de uma mulher, porque nem todas as mulheres também são tão expostas, ele consegue descobrir por sinais e por sensibilidade e por experiência o que é que no fundo do mais envergonhado sentimento que a pessoa não ousa contar a ninguém, a mulher sente. E ele consegue descrever.
E isso é incrível porque muito poucos homens conseguem perceber.
Completamente. É fascinante é ser isso, porque uma mulher perceber o que um homem sente e escrever em nome de um homem é que
nós facilitamos, nós facilitamos muito a vida às mulheres.
É um facto.
É basicamente 010101.
Sim.
As mulheres é tipo 3890. É números pi.
Maldito sejas Buarque da Holanda.
Ele é fabuloso, ele é genial nisso. E existem outros poetas que conseguem descrever sentimentos de uma forma poética, de uma forma musical, de uma forma cuidada em termos de vocabulário, de muito mais depressa dizer que eu sinto do que eu. E depois eu quero dizer aquilo e não tenho a simplicidade e a genialidade de resumir aquilo numa canção.
E depois acontecem coisas incríveis. Tu neste disco tens uma canção escrita pelo nosso grande amigo comum, Miguel Araújo, que pelo que eu sei, já tinha havido várias tentativas de. Sendo vocês amigos, era uma coisa que até pensámos já poderia ter acontecido. Mas tu és de facto super exigente e não era qualquer canção do Miguel que se adaptava à tua voz. E de repente descobriram esta, que é extraordinária.
Foi uma grande alegria para mim porque.
E acho que é um cruzamento perfeito dos vossos dois universos.
Exatamente. É o que eu tenho. Onde o nosso universo se toca realmente, eu acho que é esta canção. E eu já tinha pedido ao Miguel várias vezes, desde o primeiro disco, que eu ando a pedir ao Miguel uma canção. E ele até já me apresentou algumas canções. Eu acho que o fabuloso da nossa amizade é que tanto ele me apresentou algumas canções, como eu lhe disse que consegui ter a. Também a falta de pudor de lhe dizer.
Não é isto.
Não quero isto. Tipo, como é que eu lhe vou dizer? Mas ele é tão generoso e tão simples e tão.
Estás a ver como é que as mulheres são? Chega lá uma canção, toma, não quero esta. Mas pá, são tramadas, pá. São tramadas.
Pronto, não dizia exatamente aquilo que eu sentia. Completamente. Pronto, e ele de repente também. Eu acho que também puxei por ele de alguma maneira, porque o facto de. Ele às tantas disse-me assim: esta é a última tentativa. Tipo, já estava em dizer: se não é esta, eu nunca mais escrevo para ti. Eu acho que isso não seria verdade, mas de alguma maneira impôs-lhe uma exigência. E isso também é bom, não é?
Claro.
E não...
Precisamente por vocês serem amigos, é que havia esse.
É que
ou seja, o tentador era tu, se calhar, aceitares logo a primeira.
Por isso é que é muito perigoso pedir uma canção a qualquer pessoa. Por exemplo, tu pedires uma canção à Marisa Monte só porque tens o contacto direto com ela, dizer: ah, faz-me uma canção. É muito perigoso porque a partir do momento em que lhe pedes à Marisa Monte e não o conheces bem,
sim,
tu vais ter que cantar essa canção. Se ela realmente.
Imagina que ela te manda uma coisa que tu pensas: ah, não era isto. Mas é a Marisa Monte.
Isso é muito delicado.
Sim.
E ou tu não tens exigência nem seriedade com aquilo que cantas e com o repertório que escolhes, ou então. Portanto, se não tens, acabas por cantar qualquer coisa, ou então vais ser de indelicado e vais dizer: olha, essa não quero. Só que não tens liberdade nem confiança com essa pessoa. Portanto, há aqui um jogo muito delicado e por isso eu estou diante da pessoa mais extraordinária que fez uma obra extraordinária e recuo a pedir-lhe uma canção, estás a perceber? E isso é preciso ter. Ser muito estúpido por conseguir fazer isso.
Sim. Falamos de Chico Buarque, Marisa, Miguel Araújo, uma coisa certa: nunca nenhum deles escreveu e havia uma vaca aca aca.
Olha. Que eu gosto também deste brilho profissional que tu tens, que eu admiro e acho que.
O Vasco Palmeirinho há de conseguir escrever uma música para ti,
eu aprendo.
Não, pelo bem da tua carreira, não queres uma música minha. Olha, e para acabar, tens falado de Carlos Paião.
Sim.
Eu acho que uma das formas que prova a tua maturidade é ao terceiro disco, tu já teres não quer dizer o à vontade, mas já uma coragem de assumir: ok, sou fadista, mas além do fado, há toda uma Portugalidade,
um universo.
Nosso, que é tão bom e que tu também queres cantar. E a prova disso é a escolha do Carlos Paião.
É verdade. Eu para além de ter percebido que a minha origem, a mais evidente é o fado. Eu cresci a minha mãe, o casa de fado, tudo isto. Mas de repente, também com essa distância, e lá está, voltamos ao princípio da conversa, foi com as viagens e de ter conhecido pessoas que têm uma linguagem muito própria e não abdicam dela. E com a minha distância, percebi que eu não vim só do fado. Eu cresci muitos anos no Algarve, as janeiras iam bater à porta. Eu, todo esse universo tradicional do Zé Pereira, do Adufo, dos cavaquinhos, estava em mim e sempre esteve. E de repente sinto-me preparada para cantar aquilo que também eu sou. E também sou estas viagens, também sou. Mas quis convidar estes artistas à minha linguagem. E de repente eu dou de caras com esta canção do Carlos Paião, que é uma pessoa que deixa uma saudade imensa, porque ele fez uma obra extraordinária e muito, muito fora do seu tempo, muito.
Eu acho que terá sido o único artista que conseguiu resolver a questão de conseguir fazer algo incrivelmente popular e ao mesmo tempo artístico.
Exatamente.
E aquilo que eu sinto também é difícil que conseguir esse.
O melhor dele ainda estava para vir.
Sim, sim, sim. Ele tinha 28 anos.
É impressionante.
É muito duro pensar nisto, ao mesmo tempo é valorizar esta é como Variações, quer dizer, que fez uma obra extraordinária, completamente quebrou conceitos, quebrou regras, que ele era ele próprio.
São dois casos em que tu ficas a pensar o que é que poderia ter acontecido a seguir, o que é que eles podiam ter gravado a seguir.
E esta canção é fabulosa.
E escolheste rapidamente esta porquê?
Porque me apaixonei pela história, porque eu acho que a melodia, a harmonia é fabulosa. Não sinto que eu acho que o Carlos Paião também, na minha geração, era subestimado. Pessoas que não sei explicar, ou na geração da minha mãe, não sei. Há ali
não estava muito crédito, acho que ninguém. É daquelas coisas que foi preciso passar algum tempo. Na altura era mais um cantor popular.
Não
que...
é a minha geração, é a geração antes anterior.
Antes, sim,
porque
sim.
A minha já consegue olhar e ver sei lá, uma criatividade, uma out of the box, sair completamente do estereotipo a que não estava preso. E eles antes estavam se calhar muito chocados com a novidade que ele trazia. Portanto, ficou um bocadinho, não sei se é apagado, eu não vi descobrir nada, quer dizer, eu vi só cantar uma canção que ele maravilhosamente fez e eu sinto-me orgulhosa.
Além disso, era o compositor das canções de Serafim Saudade.
É verdade, sim, senhor.
Isso também
é verdade, sim, senhor.
É verdade.
E é a ouvir a Carminha cantar Carlos Paião que acabamos este Primo. O que é bom passa rápido e isto passou de facto a voar. Carminha, muito obrigado por teres vindo.
Adorei.
Muito obrigado. Deixa-me uma cadeira aqui.
Sempre. Amanhã, quando eu tiver nada a fazer.
É verdade.
É verdade. Sim. Não tens nada a fazer. Passa aqui. A rotina, pumba.
Passa aqui.
Cada vez que eu venho cá, escolho uma cadeira para me sentar e alguém diz: essa cadeira é de não sei quantos. Essas cadeiras deviam ter nomes nas costas.
É isso.
Vamos tratar disso, porque quando vais cá da próxima vez traz uma cadeira com o teu nome.
É isso.
E essa será só para ti. Fechamos então este Primo com o Carminho. E para a semana, no Marco, quem é que vem para a semana?
Diz para lá. A semana é o Coiso.
É o Coiso!
Epá! Finalmente conseguimos ter o Coiso.
E é o Coiso também vai cantar ou temos outro para cantar?
É isso, temos o Coisinho a cantar.
É o Coisinho, portanto temos Coiso e Coisinho.
É isso, é isso.
E traz o teu filho para a semana?
Não, foi só hoje. Mas ele agora está-se a portar muito bem. É ou não é, Pedro?
Pedro, diz só, até para a semana.
Diz até para a semana.
Até para a semana.
Aí está. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Ouve, quero contar-te uma história de amor. Dessas que a gente já sabe de cor, igual a tantas que esta vida tem. Vais conhecer duas pessoas como outras quaisquer, dois namorados que foram viver. A história linda de quem se quer bem. Apaixonados com o tempo à frente, tinham carícias a queimar na mão, tocando a dor de quem se sente um escravo do seu coração. E num só corpo, quando se abraçavam, beijando as horas com melancolia, nunca as palavras lhe bastavam para tudo que no peito havia. Ela, sempre bonita na sua ternura, dava alegria da forma insegura dos que procuram sonhar real. Ele
riscava os versos do seu navegar, e as despedidas sabiam-lhe ser: adeus, querida, que me vou embora, levo as saudades que te vou deixar. Hei de lembrar-te noite fora, assim como quem quer chorar. O mar é longe e longa a nossa espera, e as palavras vão de encontro ao cais. Adeus, querida, quem me dera que eu não partisse nunca mais. E depois os dois casaram como era suposto, sonhos na alma, sorrisos no rosto, como as pessoas mais belas do mundo. Lado a lado, criando as ruas do seu dia a dia, dobrando esquinas que a sorte trazia, como nós todos fazemos no fundo. E então perguntas-me a razão da história, assim tão simples como respirar. Sabes, amar é uma vitória, e a vida é simples de contar. O mar é longe e longa a nossa espera, e as palavras vão de encontro ao cais. Eu sou o filho deste amor, da história linda dos meus pais. Esse amor, palavras já não dizem mais.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!